Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Vanessa Fazinga e este é mais um episódio do Engenharia do Futuro, onde a gente vai trazer para você mais um artigo científico discutido.
Oi, pessoal, eu sou o engenheiro Arthur Lucena. É um prazer estar com vocês aqui de novo no nosso terceiro episódio do Engenharia do Futuro.
E o artigo escolhido para hoje tem como autores a Thaís Sartori e o João Luiz Calmon. É um artigo que foi publicado e apresentado no ENTAC de 2018, que é um congresso de tecnologia do ambiente construído. Arthur, para a gente começar a conversar sobre esse artigo, explica para a gente qual é o assunto principal, né, do que trata o artigo e em que contexto da construção civil, da engenharia, ele está inserido.
Bom, Vanessa, o artigo dessa semana eu achei ele bastante interessante, porque ele fala de práticas de retrofit sustentável, aplicadas principalmente na ideia de se pensar no desempenho térmico das edificações. Então, veja bem, acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro é o que é essa ideia de retrofit. O retrofit, por definição, a gente fala numa remodelação ou numa atualização de um edifício pré-existente, pensando em incorporar novas tecnologias e modernizar esse edifício para ter melhores desempenhos. Então, nada mais é do que uma reforma, se a gente for pensar de uma forma mais simples. E aí, quando a gente pensa em reforma sustentável, a gente vai ter que tomar cuidados para cumprir requisitos nas dimensões ambientais, sociais e econômicas, que é aquilo que preza a sustentabilidade. Nesse artigo em específico, eles têm uma atenção muito grande com a parte do desempenho energético da edificação, porque eles contam que a parte das edificações na nossa sociedade é uma das que mais consome energia elétrica. Para você ter ideia, no mundo inteiro, a parte de edificações consome cerca de 30 a 40% da energia do mundo. O Brasil não é diferente. Eles comentam que aqui no Brasil chega em torno de 42,5% esse índice. Então, é muita coisa. A gente tem que realmente investir nesse aspecto.
Nossa, é bem bacana esse tema, porque assim, a questão ambiental das edificações é um assunto que está em alta e tende a evoluir muito mais, né, nesse contexto da construção civil. Mas tudo que tem de novidade acaba abordando as edificações que vão ser construídas agora. Então, trazer a sustentabilidade associada ao retrofit vai fazer com que um número maior de edificações se modernize e fique mais condizente com tudo que a gente precisa hoje do ponto de vista ambiental, né? Porque vai atingir obras que já são antigas.
Perfeito. Então, justamente por isso, esses autores eles adotaram uma estratégia bem interessante nesse artigo. Eles tiveram o objetivo de testar várias estratégias de retrofit, pensando na comparação entre os níveis de eficiência energética que eles conseguem com essas técnicas. Eles escolheram um edifício padrão para conseguirem fazer essa simulação. Eles utilizaram um software de eficiência energética que é conhecido como Energy Plus. E bom, para fazer essa simulação eles precisaram de um modelo. E o modelo que eles adotaram foi de um edifício residencial, multipavimentos. No caso, o edifício tinha 9 pavimentos com 6 apartamentos por andar. E esse edifício ele tinha como tecnologia construtiva a vedação sendo feita com alvenaria de tijolos cerâmicos, o reboco argamassado, a laje em concreto armado e a telha de fibrocimento. Então, veja, é realmente uma edificação muito comum que a gente encontra na nossa sociedade. E aí, eles aplicaram 4 medidas interessantes, pensando na ideia de retrofit sustentável, nessa edificação e fizeram as simulações. Que medidas foram essas? Primeiro, eles testaram a implementação de uma cobertura diferente para essa edificação. Eles trocaram a telha de fibrocimento por um telhado verde, que é aquele que geralmente a gente utiliza vegetação no telhado, por conta de toda a questão de evapotranspiração que ela pode gerar e os benefícios em relação a isso. Então, esse foi um dos testes que eles fizeram. Além disso, eles também testaram trocar as aberturas por venezianas, que também, por conta da proteção ao sol, pode gerar benefícios muito interessantes. Além disso, eles proporcionaram sombreamento das esquadrias utilizando brises. Brises são aquelas proteções mesmo para esquadrias que, de certa forma, impedem o contato direto com o sol. Há todo um dimensionamento em relação a isso para a gente conseguir receber o sol no momento que é desejado e aí o brise fazer seu efeito quando o sol é indesejado. Então, Essa foi a terceira medida que eles adotaram. E por último, eles também tentaram pintar todo o edifício de uma cor um pouco mais clara. O princípio é aquele que a gente vê quando a gente sai com uma roupa escura ou com uma roupa clara na rua. Se eu saio totalmente de preto na rua, a absorção da energia solar é muito maior. Então, esquenta. E aí eles trocaram, então, por uma cor clara, que tem o potencial de refletir a luz solar. Então, eles testaram isso daí no edifício também, para ver se teria algum impacto. Bem interessante, né?
Sim, e eu estou pensando agora que esse tipo de dado, quando a gente tem acesso a esse tipo de resultado, né, desses testes, nos ajuda a fazer escolhas mais assertivas naquilo que a gente vai construir daqui para frente, né, porque já podemos adotar algumas opções de componentes da edificação, né, tomar algumas decisões, sabendo que existe um estudo já que leva ao entendimento de que isso se comporta, A se comporta melhor que B, C se comporta melhor que D, e por aí vai, né? Então, na verdade, mesmo que não seja um retrofit, eu posso usar esses dados para tomar decisões em obras de qualquer natureza.
Perfeito. Então, veja bem, eles testaram essas quatro estratégias que eu te comentei, e eles também ainda testaram duas outras coisas bem interessantes. Primeiro, eles fizeram a simulação do edifício como ele está, para que a gente consiga ter um comparativo. E também testaram todas essas estratégias juntas. Foi bastante interessante. E aí, para fazer tudo isso, como que eles iam analisar se de fato gerou algum desempenho térmico melhor, né, a partir da implementação dessas estratégias? Eles utilizaram um índice que se chama índice graus-hora de resistência. Que, pelo que eu entendi, o que os autores comentam, esse índice serve justamente para a gente conseguir analisar a performance da edificação nesses termos de desempenho térmico. E aí, bom, eles tiveram resultados bem interessantes. Primeiro, quando eles fizeram o teste da edificação sem nenhuma estratégia de retrofit, já não era de se esperar, foi o pior desempenho térmico possível entre todos os cenários que eles testaram. Aí, quando eles testaram com o telhado verde, eles observaram que teve uma melhora, mas ela não foi tão grande, por uma razão. Eles estavam preocupados com o apartamento do primeiro e do último andar, por considerar eles mais críticos e tudo mais. Só que dessa forma, a análise deles estava um pouco distante da cobertura em si, em alguns pontos. E eles observaram que o telhado verde, ele faz sim diferença, mas principalmente mais próximo ali da cobertura e tudo mais. Então, conforme a gente se afasta daquele local, não tem tanto impacto. Então, por isso que eles não observaram o impacto nesse estudo. Não que o telhado verde seja ruim, por exemplo. Bom, e daí quando eles testaram as estratégias da veneziana e do Brise, aí eles conseguiram alguns resultados até mais interessantes. Utilizando esse índice que eu comentei para você, eles chegaram em cerca de 15% da redução desse índice. Ou seja, quando a gente reduz esse índice, a gente tem um melhor desempenho térmico da nossa edificação. Então, eles conseguirem reduzir 15% foi bastante interessante. Mas a melhor estratégia foi justamente essa ideia de pintar de cor clara. E veja que é algo extremamente simples, né? Não é muito difícil de ser feito. Quando eles pintaram o prédio com a cor clara, eles conseguiram uma redução de 35% nesse índice. Ou seja, uma performance ainda melhor do nosso edifício. E veja só, quando a gente aplicou tudo isso de uma vez só, então, o telhado verde, as venezianas, os brises e a cor clara, aí o desempenho térmico foi melhorado em 45%, pensando nesse índice. Isso daí, os autores comentam que quando a gente transforma em temperatura operativa, eles fizeram um teste para alguns momentos mais críticos durante o dia e conseguiram uma redução de até 8% na temperatura, o que é muito difícil de conseguir, né? Então, foi um resultado bem interessante.
Arthur, como foram testadas várias alternativas, né? Quatro alternativas diferentes para a intervenção no prédio, isso foi um estudo difícil de fazer ou muito demorado para obter os dados?
Olha, claro que pensar em tudo isso, simular tudo isso, exige esforço, né? Principalmente científico. Mas uma coisa interessante da gente ressaltar é que tudo isso foi feito por meio de simulação computacional. Como eu comentei mais cedo, eles utilizaram um software que chama Energy Plus para tudo isso. E aí é interessante porque a gente consegue testar todos esses cenários simplesmente mudando parâmetros na nossa simulação. Então é relativamente rápido, né, se comparado a eu fazer um teste real disso tudo. E os nossos resultados são muito representativos. Então, mais uma vez, a tecnologia ajudando a gente a a entender a evolução da engenharia, né? Bem bacana. E aí, Vanessa, eu estava pensando um pouco, depois de ler esses estudos, o que que a gente tem que melhorar nessa área? Quais são as nossas perspectivas futuras nesse aspecto? Os autores até comentam uma coisa que eu achei bem interessante. Inclusive, me lembrei um pouco da nossa sociedade, que eu sempre ouço as pessoas falarem assim: hoje em dia, ar-condicionado não é mais luxo, é necessidade. E realmente, né, tem tido dias de calor muito comuns, muito frequentes, e o ar-condicionado salva a pele nesses momentos. Só que a gente tem que entender que se a gente já prepara a nossa edificação para ter um comportamento térmico, um desempenho térmico adequado, realmente a gente não tem tanta necessidade dos aparelhos de ar-condicionado, dos aquecedores. Então, se hoje a gente pensa que eles são uma necessidade, é justamente porque as nossas edificações não estavam preparadas ainda para o que tinha por vir. Então, mostra como que é importante esse tipo de estudo que a gente acabou de ver aqui. Inclusive, também os autores comentam que, por mais que eles tenham testado esse tipo de estratégia para um determinado edifício, que era residencial, multipavimentos, com um determinado sistema construtivo, eles mencionam que, para aplicar cada uma dessas estratégias, eles não precisaram fazer alterações substanciais na estrutura, na técnica construtiva do edifício. Então, por isso, a gente pode pensar que esses mesmos resultados, ou pelo menos a adoção dessas estratégias, são também válidas para outros tipos de edificações. Então, a gente vê o quanto de potencial a gente tem para aplicar essas estratégias.
Verdade, eu acho que poder fazer, né, simulações de algo antes de executar na prática é uma super tendência, né? E isso ficou. Tem alguma ligação com o BIM? Por exemplo, a modelagem da edificação que vai ser inserida no Energy Plus, ela veio de algum software BIM?
Olha, nesse artigo em particular, eles comentam que eles fizeram a modelagem pelo SketchUp. Então, não é um software BIM. Então, nesse artigo, eles não adotaram. Mas, certamente, a gente tem como colocar essas informações do desempenho térmico, do desempenho energético das edificações em modelos BIM. Então, há caminhos para a gente explorar isso, com certeza.
Eu pensei o seguinte, né? Eu ouvindo o relato, eu lembrei que a última vez que eu estive na cidade de São Paulo, capital, eu passei a pé pela região da Avenida Paulista e me lembro de ter visto várias obras em fachadas de edifícios antigos e na placa de identificação da obra, né, constava que a empresa era especializada ou focada em retrofit. Essa palavra constava lá na placa, né, para caracterizar que aquele prédio estava passando por um retrofit. Eu já enxergava isso como, às vezes, um nicho de mercado diferente para o profissional de engenharia civil, né? Talvez abrindo um leque maior de atuação, porque depende da cidade, mas eu acho que o número de edificações que mereceriam uma remodelação deve ser razoavelmente intenso, e associando, né, o retrofit ainda com um apelo sustentável, acho que fortalece ainda mais essa possibilidade de atuação do engenheiro civil nesse trabalho específico. Porque o melhor desempenho da edificação tende a trazer depois benefícios para os usuários, né? Então, talvez seja até uma maneira de convencer de uma maneira mais fácil que está na hora do retrofit, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente entender essa necessidade do retrofit e principalmente de associá-lo com as premissas do desenvolvimento sustentável é algo muito importante. Até porque a gente está tendo uma mudança de perspectiva na sociedade. Antigamente a gente falava com os consumidores e tudo mais, e eles pensavam que ter uma obra sustentável significava ter uma obra mais cara, que isso ia custar muito para ser sustentável. Mas a gente já passa a entender hoje em dia que uma das dimensões da sustentabilidade é justamente a dimensão econômica. Então, se a obra custar mais, ela também não é sustentável. Então, a gente tem que estar sempre em busca de obras que vão nos reduzir os consumos de água, de energia, como foi o caso aqui, e, enfim, qualquer outro insumo, principalmente aqueles não renováveis, para não prejudicar o nosso meio ambiente, né? Então, parece que a gente está acordando para isso e entendendo a necessidade de edificações sustentáveis. Então, essa pesquisa vem muito a calhar quando a gente pensa nesse aspecto.
Sim, e ela vem muito a calhar também, acho que assim, ó, para que quem está nos ouvindo aqui, né, consiga perceber que as pesquisas científicas têm tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Não é uma coisa desconectada daquilo que é uma necessidade real já do mercado, né? Então, se eu tiver bem, se eu fizer uma leitura assim, reflexiva sobre isso, eu que estou no mercado, vou perceber que aquilo que está sendo estudado lá cientificamente, na verdade, está mais próximo de mim do que eu imagino, porque já deve estar acontecendo alguma coisa assim na prática, né? Na execução mesmo dos retrofits, e que se eu estiver ligada nisso, se eu estiver buscando esse tipo de leitura e de informação, né? Ou de assistindo a gente aqui nesse novo quadro, eu posso ter insights de como atuar melhor, de como buscar parcerias para desenvolver um novo campo de trabalho.
Perfeito. Inclusive, eu acho que essa proposta do nosso quadro colaborativo é justamente muito interessante da gente entender as inovações na engenharia civil, mas de uma forma respaldada pelo método científico. Então, uma análise imparcial e que realmente comprova a eficácia de certas práticas ou não. Inclusive, nesse âmbito da sustentabilidade, a gente tem um fenômeno que é bastante noticiado na literatura, que são empresas que dizem que produzem de forma sustentável, que criam materiais sustentáveis, mas que se a gente passa a analisar eles em várias dimensões, eles não são realmente sustentáveis. Então a gente se apoia em um aspecto sustentável dele, mas em todos os outros eles não são sustentáveis. Então falta, né, a gente fazer estudos científicos para trazer uma análise imparcial para o consumidor, para o nosso engenheiro que está por aí, para a gente conseguir, de fato, utilizar materiais que sejam benéficos para a nossa sociedade e para o meio ambiente.
Olha, Arthur, obrigado por mais esse episódio de hoje. Eu acho que o artigo que você trouxe para a gente discutir traz muita novidade do que está acontecendo na engenharia e nos dá vontade assim, de investigar mais sobre essa área, né, dos retrofits e da sustentabilidade associada. Pessoal, obrigado por mais hoje. E não esqueça de seguir o Arthur nas redes sociais, no Instagram, @eng.arthurlucena. E o Arthur também tem um podcast, Ciência em 15, @ciencia em 15 no Instagram, onde ele também discute ciência de um jeito mais amplo, não só no contexto da engenharia civil, mas em várias áreas do conhecimento. Tá imperdível.
Vanessa, eu que agradeço por mais esse encontro nosso aqui. Pessoal, não deixem de seguir a Vanessa também nas redes sociais dela, @vanessa.fazinga no Instagram. E para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse artigo, a referência dele está aqui na descrição do nosso episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima quinta.